A guerra comercial travada por Estados Unidos e China neste ano é o grande destaque, não é, do grande assunto do comércio internacional. E que impacto isso teve nas exportações brasileiras? A projeção é de que as vendas dos produtos nacionais ao exterior encerrem esse ano com o melhor resultado em 5 anos. As exportações já somaram 199 bilhões de dólares e nesse ritmo a expectativa de analistas é de que fecha o ano acima de 230 bilhões de dólares. O topo, o melhor resultado, foi em 2011, com 256 bilhões, segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Bem, eu vou conversar sobre o assunto agora com o professor Celso Grise, do Departamento de Administração da Faculdade de Economia e Administração, FEA-USP. Bom dia, professor Celso.
Bom dia, prazer estar com todos vocês, viu?
Muito obrigada por atender ao nosso pedido. Bem, professor, foi um ano marcado por esse tema. Aliás, é um assunto, né, que continua e para alguns analistas ainda será um problema a ser enfrentado ainda por algum tempo. Quer dizer, isso não deve se resolver imediatamente. Para alguns países o impacto foi bastante negativo, para outros pode ter sido um momento de oportunidade. E fato é que os números mostram que as exportações brasileiras estão melhorando, né? Ou melhoraram, tiveram resultado positivo até aqui, mas importante nos últimos 5 anos. Teria sido, então, o impacto, consequência dessa brecha nessa guerra comercial, na sua visão?
Bom, em primeiro lugar, nós tivemos uma alta do dólar que ajudou muito a exportação, né? Porque ela aumenta o valor da exportação em reais. Tá? Agora, de fato, nós estamos nos aproveitando desta situação atrapalhada que o presidente Trump criou. Ele acabou tarifando 210 bilhões de exportações chinesas para os Estados Unidos, recebendo uma retaliação de mais ou menos a metade disso, de 110 bilhões de dólares, né? O governo chinês retaliou muito em cima da agricultura. Ele penalizou muito importações de soja, de milho, que atinge a base eleitoral do presidente Trump no meio oeste, né? E o Brasil é um grande exportador de soja, milho, de grãos, de uma maneira geral, e de outros produtos agrícolas. Então, nós tivemos, com o dólar alto e com esta abertura inesperada do mercado chinês para o mercado brasileiro, um aumento expressivo das nossas exportações. Isso é verdade, isso ocorreu e responde por esse desempenho que você acaba de mostrar.
Agora, o Brasil pode ainda se beneficiar desse processo, em que áreas especificamente, onde é que a gente pode melhorar? O presidente eleito Jair Bolsonaro tem uma visão, e também a sua equipe econômica, pelo menos eles têm feito declarações sobre isso, de que vão dar atenção maior ao comércio com os Estados Unidos.
Isso vai ocorrer. Sem dúvida nenhuma, o governo Bolsonaro vai ter algum grau de alinhamento maior ou menor com os Estados Unidos nessas políticas econômicas que o governo Trump demonstra em relação ao mundo, né? E sem dúvida nenhuma, o governo Trump vai ter que ser sensível às expectativas de que ele terá que substituir parte das importações que ele vem fazendo da China por outros países. E o Brasil, nesse particular, terá, sem dúvida nenhuma, um espaço grande para aumentar sua participação no mercado americano. Não será apenas em produtos agrícolas e não será apenas aumentando as exportações, mas, sobretudo, se o Brasil conseguir entender que ele deve ser um país mais aberto, ele terá a possibilidade de crescer as importações que possam produzir aumento da produtividade da economia brasileira. O setor mais sensível para isso, que seria de maior interesse, seria a importação de máquinas e equipamentos americanos, máquinas e equipamentos com tecnologia bastante avançada, né? E que pudesse trazer para a economia brasileira esse ganho de produtividade. Então, a relação com os Estados Unidos não é apenas uma relação para ampliar as exportações, o que certamente acontecerá, sobretudo com produtos intermediários, né? aquilo que a gente chama de produtos que vão, de insumos que vão agregar os produtos finais americanos. Então, nós temos boas oportunidades de crescimento no mercado americano para as exportações brasileiras. E teremos grandes oportunidades para importar dos Estados Unidos não só a tecnologia, propriamente, mas como máquinas e equipamentos que tecnologicamente são muito avançadas, e tudo isso pode contribuir para o aumento da produtividade da economia brasileira, sem dúvida.
Agora, mais Estados Unidos quer dizer menos Europa, quer dizer, isso pode ter algum reflexo para o bloco Mercosul, enfim, porque o presidente também deu a entender que Mercosul não é prioridade. E em relação a Mercosul e Europa, professor?
Então vamos lá. O mundo tem uma projeção que, infelizmente, não é das melhores, né? O último relatório do FMI e agora mais recentemente o relatório econômico da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o OCDE, tem mostrado que o mundo entra numa desaceleração do crescimento. Os Estados Unidos têm vivido um momento muito bom, mas a Europa deve apresentar uma desaceleração e a China também. Ambos devem ter uma desaceleração. Então, convém também que a gente perceba que o mundo não é um mundo tão favorável para o desenvolvimento da economia brasileira, sobretudo com as previsões de alta de juros na economia americana e com a previsão da suspensão dos estímulos monetários que a Europa e o Japão têm feito para garantir o ritmo de crescimento das suas economias. Então, com a Europa, eu acho que nós não temos oportunidades que sejam novas ou que possam ampliar as oportunidades atuais, não é? Em relação ao Mercosul, nós temos que lembrar que o Mercosul vem de um passado recente bastante desagradável. O que ocorreu foi um aparelhamento das instituições do Mercosul pelo governo Lula e depois Dilma, e que estabeleceram um clima ideológico que comprometeu as relações de comércio. Então, com isso, o que nós estamos vivendo é um desinteresse por parte do atual governo em estar discutindo o Mercosul enquanto esta situação permanece. Quer dizer, enquanto o Mercosul estiver tão ligado a esse socialismo bolivariano e a essas expectativas anticapitalistas, é nítido que um governo que se já demonstrou liberal, extremamente liberal, com a nomeação de tantos ministros, é óbvio que o desinteresse pelo Mercosul será muito forte.
Quer dizer, a questão ideológica, o senhor está dizendo, está atrapalhando o comércio, as negociações?
Sem dúvida nenhuma. O Mercosul foi, eu diria até que o Mercosul é um cadáver insepulto. Ele acabou se envolvendo tanto com questões políticas que deixou de cumprir as suas questões comerciais. Ele havia sido criado com uma função de aumentar o comércio entre nesta região toda, né? E garantir, a partir disso, das trocas internas, das negociações tarifárias, das negociações não tarifárias, ele deveria estar fazendo o quê? Uma área de comércio muito rica, uma verdadeira união alfandegada. Isso foi esquecido, Nós ficamos trabalhando apenas apoios de caráter ideológico e político. Então, é claro que um governo capitalista, um governo com esse viés fortemente liberal, não tem interesse nenhum no Mercosul.
Mas, professor, só mais uma dúvida em relação a esse tema especificamente, Mercosul. Estava se tentando negociar e parece que caminhou, avançou no governo Temer as negociações do Mercosul com o bloco europeu. Alguma coisa caminhou na sua visão? Porque eles tentaram, foi bastante difícil, já houve um período em que foi mais difícil, aí se tentou negociar e o discurso era de que já estava quase pronto uma possibilidade de negociação comercial, de acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. E como é que está esse negócio especificamente?
Isso não andou. Está ainda no plano das discussões diplomáticas. Nós não conseguimos evoluir no sentido de firmar um acordo efetivo e de fixar as normas, as tarifas de comércio. Isso realmente está parado, e está parado há tempo, porque há grandes divergências internas no Mercosul, e porque, de outro lado, a Europa não tem grande interesse nessa área. Ela leva politicamente isto e pode até se beneficiar de alguma coisa, mas não chega a ser tão representativa essa evolução, uhum, do ponto de vista econômico. Então acaba ficando em ponto morto, entende? Isso não anda, não anda.
Uhum. Bom, voltando aos bons resultados que o Brasil obteve este ano, continua obtendo, portanto, em sua balança comercial, e a projeção, né, para a gente concluir a entrevista, e a projeção para as exportações brasileiras. O senhor diz que o Brasil tem que se abrir mais, tem que aumentar o comércio, né? Tem que mudar a sua postura e tem que ampliar, e o senhor vê uma possibilidade, como o senhor já detalhou aqui, com os Estados Unidos. Quer dizer, é possível melhorar, continuar nesse ritmo de melhorar esse resultado comercial? O senhor vê isso? Vamos fazer uma projeção.
Sim, eu acho que sim. Por quê? Porque, de um lado, nós vamos nos beneficiar desta guerra comercial. Nós vamos exportar muito para a China. A China passará a ter alguma dependência e muito interesse nos produtos agrícolas brasileiros, não tenha dúvida. De outro lado, os Estados Unidos terão interesse em estreitando os laços conosco, aumentar importações de alguns produtos, de alguns pequenos partes, peças, esse tipo de coisa, que a gente chama de indústria intermediária, porque levará para os Estados Unidos mais a custos mais baratos do que o da produção interna, uma série de insumos para a produção das indústrias de produto final. Então, teremos a possibilidade de crescer nos Estados Unidos as nossas exportações. Agora, veja, eu não gostaria que o saldo comercial para os Estados Unidos fosse tão alto. Eu preferia que o Brasil abrisse as fronteiras para a importação de elementos tecnológicos que pudessem dar ensejo ao crescimento da nossa produtividade. Eu já disse isso, estou repetindo. Mas seria importante a gente abrir os olhos para a necessidade de importações, privilegiando setores estratégicos brasileiros que nós elegermos para o desenvolvimento nacional. Então, digamos que a gente submeta aqui a nossa apreciação econômica à importância da indústria farmacêutica para o Brasil. Então, seria interessante que as indústrias farmacêuticas brasileiras pudessem importar tecnologia, importar máquinas, equipamentos, para que nós fizéssemos, então, um ganho enorme de produtividade nesse setor e ganhássemos competitividade em preço, trazendo produtos mais elaborados para a produção aqui no Brasil.
É um ponto de vista muito interessante. Quer dizer, aí você beneficia o seu parque aqui industrial, quer dizer, para melhorar essa produtividade, e aí você ter capacidade de fazer suas exportações. Quer dizer, é trazer insumos para melhorar, entendeu? Muito, muito isso. Interessante, professor.
E a gente passa a exportar no momento posterior. Então, vamos dizer assim, o comércio exterior não pode consagrar apenas os saldos comerciais, as exportações, como os elementos essenciais da nossa política comercial. Nós temos que pensar claramente que há necessidade de importar, e não só dos Estados Unidos. A própria União Europeia tem muito a contribuir com isso.
Eu agradeço muito a participação, os esclarecimentos sobre o tema do professor Celso Grise, do Departamento de Administração da FEA, mais uma vez aqui conosco no Jornal da USP no Ar. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço, é uma felicidade muito grande estar com vocês, viu?
Muito obrigada, mais uma vez.